Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, o horário mais aguardado por milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, muito especialmente, né, por aquelas que não gostam do programa, que eu acho maravilhoso, né? É isso. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Valdir Bento.
Boa noite.
O Bob Furuia, que me conhece há mais tempo aqui da turma, sabe que eu tenho uma frase que eu já dizia lá atrás, né, quando comecei a trabalhar junto. Bob Furuia, o ódio é muito mais fiel do que o amor.
Eu aprendi isso em 2014. É.
2014. Quando eu falo assim, olha, você fala algumas coisas do programa, fiquem tranquilos. O ódio é mais fiel do que o amor. O amor, de vez em quando, o Bob Furuia dá uma distraída.
Normal, né?
Dá uma escorregada.
Uma volta.
Dá uma olhadinha do lado. Agora, o ódio não. O ódio é fixo. O ódio fica ali. Ai, eu odeio você. Todo dia eu quero odiar você. Todo dia eu quero odiar você. Todo dia eu quero odiar você. E aí as pessoas ficam odiando. Que pra mim é uma coisa absolutamente incompreensível, né? Porque eu, assim, tem um monte de página que eu acho detestável, coisa, mas eu não fico, né? Eu vou perder meu tempo com gente que eu detesto. Eu, hein? Mas sabe o que é? É que querem empreender alguma coisa, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Se perdeu, meu filho, vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br. E também na nossa página na rádio. Queridos, este programa tem várias razões de ser ali, laterais e tal, mas ele tem uma razão central, que é um pouco a razão central da minha presença no debate público, né? Acabou se constituindo, que é defender o que eu chamo de Estado democrático e de direito. Eu não digo Estado democrático de direito, porque são coisas diferentes. Em tese, você pode ter um Estado democrático que fosse baseado apenas nos costumes e nas tradições. Em tese, desconheço. Não precisava ser de direito, quer dizer, não precisava estar na lei. Basta ter os consensos estabelecidos. E também existe, isso existe mesmo, um Estado de direito, isto é, está tudo redigido no papel. Mas é uma ditadura, não é democrático. Vale a regra da ditadura. Costuma também dar errado, porque a ditadura tem lá suas regras ditatoriais e às vezes nem ela segue porque, né, a cúpula que se locupleta de uma ditadura às vezes se desentende também. Então o Estado tem que ser democrático. Ele tem que representar a vontade da maioria e, ao mesmo tempo, preservar os direitos da minoria, senão não é democracia. E tem de ser de direito, as regras têm de funcionar. Né? Ah, Reinaldo, mas você quer ver um Estado democrático? Você quer ver uma coisa democrática que não é de direito? Jogo de pelada. Tá ali, todo mundo se entende mais ou menos. Mas as regras, Ovolio Bene, nunca são muito claras.
Né? Bob olhou com uma cara de estranheza.
As regras nunca são muito claras, Bob.
Sabe quando você joga pelado com dois chinelos? Aí isso, passa em cima do chinelo e é gol, não é gol, é sei lá o quê.
É gol, não é gol, passou por cima do chinelo. Ah, não foi por cima, foi... Ah, não, mas metade foi por cima. É. Pois é, mas raspou a trave e entrou, entendeu? E aí você vai estabelecendo consensos na hora. Claro, tem sempre o chefe da zona toda, desculpa. Sempre o que manda na coisa toda, que acaba, a vontade acaba triunfando. Mas você vai organizando ali, né? Falta, quando é falta? Como não tem juiz na pelada? Quando é falta? Não, é falta. Não, tá bom. Aí vem o outro, deixa disso. Não, é falta. Tá bom, então vai. Tá, né? É meio democrático, as pessoas se entendem, mas não é de direito, não tem regra. né? É, impedimento? Não tem, pode estar lá na banheira. Então, né? Agora, o Estado tem que ser democrático e de direito. E o Brasil está mal disso. Iniciou-se em 2014 uma cruzada de combate à corrupção. E sempre que alguém decidir combater a corrupção no Brasil, estará fazendo, em tese, uma coisa boa. Porque, de fato, há muitos corruptos por aqui. Né? Sem regras claras ou não sei o quê, você terá corruptos no mundo inteiro. Algumas culturas são mais suscetíveis, outras menos, a depender do seu histórico e da sua história de disciplina e de adequação às regras, enfim. Mas, sim, há muitos corruptos no Brasil. E combater a corrupção é uma necessidade. Essa é uma das atribuições do Ministério Público Federal, do Ministério Público, né, qualquer esfera. Né? Mas é preciso fazê-lo segundo as regras do jogo. Não é segredo para ninguém que eu acho, desde 2014, quando ela foi criada, que a Lava Jato desrespeita as regras do devido processo legal e do Estado democrático e de direito. E a minha pregação desde sempre tem sido a seguinte. Isto, ao invés, porque é o invés mesmo, é o contrário, isto ao invés de contribuir para o combate à corrupção, acaba criando formas novas de corrupção. Mas, se você tem um método destrambelhado de combater a corrupção, você ajuda a destruir a economia em vez de melhorar o país. E foi o que aconteceu. Se não destruir a economia, não é o único fator, mas prejudicou enormemente a economia. Né? E, neste sentido, tem um livro que é obrigatório, né? Que se chama O Espetáculo da Corrupção.
Momento Cultural.
Do advogado Valfrido Vardi. E o subtítulo do livro é muito bom, que é assim: como a corrupção e um método e um modo de combatê-lo estão destruindo o país. Que você não pode aplicar remédios que matem o paciente. Isso é um clichê absolutamente verdadeiro. Sim, é possível você exterminar a doença de um corpo. Vá direto para o ponto, mate o corpo. Naquele corpo a doença não prosperará mais. Né? E isso aconteceu. Agressões permanentes ao devido processo legal. Que vão pegando todo mundo. Eu mesmo fui vítima de um vazamento absurdo com uma fonte que não tinha nada. O vazamento é público, não tem absolutamente nada de legal, de impróprio, de suspeito, de nada. Nada, 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 nada. O que tinha ali era uma conversa privada em que eu falei mal de uma reportagem da Veja e o meu blog era hospedado na Veja. Quem vazou queria me tirar da Veja, conseguiu. Perdi dois empregos por causa daquilo. Porque o ambiente... Como se eu tivesse feito algo de legal. A conversa é pública, o que tem de legal lá? Falei mal dessa reportagem e citei um poeta, com uma fonte, com quem eu nunca estive pessoalmente. E aí ela, fiquei na marca da Lava Jato, fiquei na marca da Lava Jato, fiquei na marca da Lava Jato. O tempo todo, rede social, Twitter, não sei o que, pau no Reinaldo, pau no Reinaldo, pau no Reinaldo. Quando a Lava Jato estava junto com o bolsonarismo, então, aí virou um inferno. Agora eles estão separados. O humorismo é uma coisa, o bolsonarismo é outra, mas já estiveram juntos. Muito bem. Eu ontem afirmei que eu ia fazer uma revelação na minha coluna da Folha, fiz, essa altura muita gente deve estar sabendo, sim, eu vou trazer a questão aqui. Que ela é central para mim. O Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, resolveu me processar por danos morais. Até aí ele tem todo o direito, o procurador pode recorrer à justiça. Ele achou que algumas coisas que eu escrevi a respeito dele iam além do direito à liberdade de expressão. Eu acho que não, ele acha que sim. Tá bom, recorra à justiça. Sempre observando que o Deltan Dallagnol é a pessoa que mais usa e, a meu ver, abusa da chamada liberdade de expressão. Porque o Deltan Dallagnol tem poder de polícia, eu não tenho. O Deltan Dallagnol tem poder de investigação, eu não tenho. O Deltan Dallagnol pode pedir cadeia para as pessoas, eu não posso. Portanto, ele não é um qualquer, ele é um homem de Estado. Aliás, a reforma administrativa que vem por aí cria as carreiras de Estado intocáveis, e o Ministério Público está entre elas. A reforma administrativa vai pegar professor pobre e policial pobre, mas não vai pegar promotor e procurador e juiz, etc. E isso vai dar trabalho. Uxi, se vai dar trabalho. Quando eu vejo essas gente, ai, a reforma administrativa, eu falo, ah, isso vai dar trabalho. Necessária? Necessária, mas qual reforma? Será que pode o judiciário ficar intocado, o Ministério Público ficar intocado, os militares ficarem intocados, e nós vamos fazer reforma administrativa em cima de pobre, de servidor pobre, de professor que mora longe, na periferia, ganha pouco, não tem nem como comprar livro. Mas isso vai ser para outra hora. Vamos voltar ao Deltan. Ele é homem de Estado, eu não sou. Há dias, comentando uma decisão do Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele disse com todas as letras que a decisão do presidente do Supremo colaborava com o crime organizado. Liberdade de expressão. E o Celso de Mello, em dois despachos, disse liberdade de expressão. Eu entendo que alguém que pode investigar os outros e pedir cadeia para os outros, participar de mandados de busca e apreensão, que é sempre intimidador, intimidatório, eu entendo que essa pessoa, a liberdade de expressão dela é diferente da minha. Eu não posso mandar ninguém para cadeia, pedir cadeia para ninguém, investigar ninguém, eu não tenho poder de polícia. Bom, mas de qualquer modo eu fiz as minhas críticas ao Deltan, ele não gostou. Resolveu entrar na justiça. Eu já vou falar que justiça ele recorreu. Porque tem o que eu considero aí um truque. Mas o ponto importantíssimo não é esse. Ele escolheu um caminho judicial que empurrou a decisão para uma vara do antigo juizado de pequenas causas, que hoje chama Justiça Especial, Juizado Especial. Em que a juíza é a doutora Cibele Lustosa. Que deu ganho para ele. Quer que eu pague a ele uma indenização de 35 mil. Ou 35K. Porque eu lembro que naquelas conversas reveladas pelo Intercept Brasil, eles chamam R$1.000 de K, né? Uhum. Quando ele fica falando de palestras que ele vai fazer. E de como ele está ganhando dinheiro dando palestras, ele fala K.
Moderno.
Para R$1.000. É. Coisa moderna. Então eu tenho que pagar 35K para o Dallagnol, segundo a doutora Cibele Lustosa. Ela concordou com a argumentação dele. Até aí vocês dirão, e daí, Reinaldo? Processo judicial, as pessoas ganham ou perdem. É verdade. Só que a doutora Cibele Lustosa é casada com Daniel Holzman Coimbra, que é colega e amigo de Deltan Dallagnol. Eles trabalham juntos na Câmara Criminal do Ministério Público da Procuradoria da República do Paraná. Eu até mandei aí, não sei se vocês têm, eu mandei ali uma espécie de organograma.
Agora aí. Sim.
Então aí. Né? Tá ali o coordenador, né? O Rosman e o Deltan Dallagnol no grupo de combate ao crime. São amigos, são colegas de trabalho. Aí a coisa não me parece. Vou recorrer, já vou explicar. O problema é o seguinte: o inciso 1º do artigo 145 do Código de Processo Civil diz, aspas, a suspeição do juiz quando amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Claro, você pode falar, ah, não, mas o que é um amigo íntimo? Me parece que há intimidade o bastante entre pessoas que trabalham juntas há muito tempo. No mesmo setor, na mesma área, na mesma profissão, debaixo do mesmo teto. A menos que você alegue, não, eu não tenho intimidade nenhuma com a minha mulher. Eu tenho um amigo que, quando ele fala com a mulher dele, muitas vezes eu tô perto e tal, ele diz para ela, ok, ok, tchau, um abraço. Eu digo, opa, e ela chama ele pelo sobrenome. Sei lá, deve ser gostoso, né? Meio... Hein, Bob Furuia? Todo dia parece que você tá conhecendo a pessoa, né?
É, bom, eu não vou me manifestar, não. Eu me complico com essas coisas, eu me complico.
O distanciamento crítico, assim. Eu chamo pelo sobrenome, diz um abraço, uma coisa fria, fria, com distanciamento crítico. Né? Muito bem. Você pode alegar, não sou íntimo da minha mulher. Nem sou íntimo do meu amigo. Nem sou íntimo do meu parceiro de trabalho. Eu só acho que não pega bem. Mas aí é o seguinte. Trata-se de uma questão que diz respeito à liberdade de expressão. Se diz respeito à liberdade de expressão, eu estou lidando com um direito garantido pela Constituição, artigo 5º da Constituição. Né? E, em certa medida, secundariamente, o artigo 220. Isso não é pequena causa. Isso é uma questão constitucional. Como questão constitucional, sempre foi aquela que o Deltan alegou para falar o que bem entendeu. E como foi a Constituição que Celso de Mello apelou para dar duas liminares, impedindo que o Deltan fosse julgado no Conselho Nacional do Ministério Público, com base na defesa da liberdade de expressão. Não foi tribunal de pequenas causas. Foi o STF. Por que que para mim é tribunal de pequenas causas e pro Deltan é o STF? Por que que pro Deltan é o Celso de Mello e para mim é a Cibele Lustosa? Hein? Eu explico por quê. Porque uma causa que saia desse juizado especial, tem uma tramitação diferente. Se ele fosse para a justiça comum, teria a eventual condenação em primeira instância, eu poderia, primeiro você apela para a primeira instância, costuma não dar certo, você vai para o Tribunal de Justiça, depois você apela de novo para o Tribunal de Justiça, com embargos e não sei o quê, você vai ao STJ, eventualmente, não dando certo, STF. O que que acontece com esse juizado especial? E o Deltan sabe disso. Eu me pergunto se não há uma espécie de armadilha aí. No juizado especial, não tem essa tramitação. O juizado especial é assim. Vai no juizado especial, há uma audiência de conciliação com uma juíza leiga, como houve. Juíza leiga, gente que não é da justiça. Que presta-lhe serviço para a justiça. Ah, tem conciliação, interesse conciliação? Não tem, tá bom, vamos lá. Uma juíza leiga redigiu o texto, a juíza, a doutora Cibele Lustosa, que é uma juíza de direito, homologou, é isso aí. Eu vou recorrer, mas que vai ser o Tribunal de Justiça? Não, eu vou para uma Câmara Recursal, que é formada por juízes de primeira instância do Paraná, em princípio colegas da juíza Cibele Lustosa, que vão avaliar esse meu recurso. Não dando certo, tem que ir direto para o STF. Porque é considerar pequena causa. E o STF, às vezes, diz, não, mas pequena causa está vindo do STF? Não, imagina. E pronto, e lá fui eu. Se for assim, pagar 35K. Para o Deltan Dallagnol. Porque ele não gostou de algumas coisas que eu escrevi a respeito dele. Ah, mas que coisa! Não, nem vem ao caso. Nem vem ao caso. Sabe por que não vem ao caso? O problema aqui é de tramitação, o problema aqui é de suspensão de juiz. É de escolher um caminho que é intimidatório. É intimidação da imprensa, desculpe. É assim que eu leio. Aí alguém pode dizer, ah, Reinaldo, você é o único que foi processado pela Lava Jato. Sim, mas isso me parece ser o problema. Porque eu sou dos poucos que critica abertamente a Lava Jato. Ou vocês quereriam que o Deltan Dallagnol fosse processar quem fala bem dele? Não será, o Vólio Bene, como disse Rosa Luxemburgo, a liberdade é e será sempre a liberdade de quem discorda de nós.
Momento cultural.
A liberdade de quem concorda com a gente não testa liberdade nenhuma. Nossa, você citou uma comunista, citei, mas nesse momento ela estava contestando o Lênin. Ninguém menos. Descontente com o encaminhamento que o Lênin estava dando ao movimento operário da Alemanha. O comunismo, né? De maneira geral. E da própria União Soviética, do que viria a ser a União Soviética. A liberdade é e será sempre a liberdade de quem discorda. Nas ditaduras é possível concordar, ou não é? O que caracteriza a democracia? Não é a liberdade de concordar, é a liberdade de discordar. O que caracteriza a democracia? Não é haver governo. Porque ditaduras têm governo, é haver oposição. Assim, como regra, o que caracteriza a democracia são as chamadas afirmações negativas. Ou os direitos negativos no seguinte sentido. Eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho o direito de discordar. Eu tenho o direito de dissentir. A democracia está na dissensão, a democracia não está na concordância. A democracia é o governo da vontade da maioria que necessariamente protege a expressão da minoria, senão democracia não é. Os fascismos do século passado gozaram da aceitação da amplíssima maioria por um largo período. E, entre outros motivos, eram fascismos porque esmagavam a divergência, eliminavam a divergência. Ainda que com a concordância ativa ou silenciosa da maioria. Sim, nós vamos recorrer. Não sei qual vai ser o resultado. Eu espero, né, que esse tipo de coisa não volte a se repetir no país. Eu não acho que a justiça deva se confundir com uma ação entre amigos. Ou com uma questão corporativa. Ah, você acha que é isso? Digam vocês. Ainda que não seja, não pode parecer. Ah, você vai evocar o velho clichê da mulher de César. Vou. Como é mesmo? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer honesta também. Porque o ser é uma imanência que diz respeito à questão privada. Ainda que uma pessoa seja, pessoa pública, seja extremamente honesta, se parecer desonesta, está dando um mau exemplo público. E, portanto, está deseducando. A rigor é preferível parecer honesto. Atenção, não estou dizendo que é desejável. O desejável é ser honesto e parecer honesto. Mas para a sociedade é mais pernóstico parecer desonesto e ser honesto do que o contrário. Sabe por quê? Porque neste parecer vai a educação, vai o exemplo público. Ah, mas aí tem hipocrisia? Tem. E quando for descoberta tem que ser denunciado. Agora, a justiça não pode parecer, e aí nós precisamos avaliar se é, uma ação entre amigos. E nenhuma questão como a liberdade de expressão pode ser tratada num ambiente que julga pequenas causas e que, em certa medida, obsta o direito de defesa numa questão com essa gravidade. Eu nunca tratei de questões judiciais que me dizem respeito, obviamente, essa não é a única. Agora, essa tem essa particularidade que me incomoda muito. Além do esforço óbvio de intimidar a crítica, a meu juiz. Né? Farei aqui, e agora sim eu me dispo tanto quanto possível da condição de parte, para dizer o seguinte: espero que tenha o melhor encaminhamento em defesa do Estado de Direito e da democracia, que é a minha causa, desde sempre. Tá certo? Acho muito feio isso que aconteceu. E lá na minha página, em todo lugar, vocês encontram a certidão de casamento da juíza com o procurador. Eu sei disso desde o dia que eu fui condenado. Eu tenho essa informação. Porque eu conheço muita gente no Brasil inteiro. E imediatamente me bateram. Ó, são casados. Mas até que eu não... Eu fiz diferente... Eu agi de modo diferente de certas ações do Ministério Público, que primeiro acusa para depois ir atrás das provas. Eu primeiro quis ter a prova em mãos. E eu tenho a prova daqui a pouco. Augusto, pega aí o documento. Daqui a pouco a gente vai botar o documento na tela. Eu esqueci, na verdade, deveria ter pedido. Eu tenho a certidão de casamento. Eu só tornei pública a questão quando eu estava com a certidão em mãos. Certidão obtida legalmente. Tá certo? Porque, entre outras coisas, eu não partilho da tese de que se devo recorrer a ilegalidades para obter legalidades. Porque eu sou o autor da frase também de que os meios qualificam os fins. Quem defendia o uso de provas ilícitas em processo era Deltan Dallagnol. Era não, é Deltan Dallagnol. Estava nas 10 medidas anticorrupção. E eu combati firmemente também por isso. Tá bom? A qualquer momento, tendo já a imagem, pode colocar na tela. Por falar nisso, a minha mulher acabou de entrar aqui. Fala, meu amor, o que, que é? Hã? Ah, tá bom.
Entrou na live.
É isso aí, tá aí. Vamos falar, querido Bob Furuya. Temos mais Deltan Dallagnol aí. Vamos lá.
Temos, Reinaldo. Ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, deu mais uma entrevista, dessa vez ao Estadão. E segundo ele, o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem uma postura equivocada em relação à operação. Para Deltan, as forças-tarefas são modelos de atuação no Brasil e no mundo. Alcançaram resultados contra a corrupção antes inimagináveis e por isso devem ser mantidas, expandidas e replicadas. Na conversa, Dallagnol também falou sobre o episódio do PowerPoint contra o ex-presidente Lula e ele se defendeu. Aspas. Embora tenha se dado dentro da lei, gerou polêmicas e desgastes. Hoje faria diferente. Agora, é importante dizer que o que se disse naquela entrevista coletiva, com um esforço para ser acessível e didático para leigos, constava, de modo mais técnico, na denúncia apresentada, que embasou a condenação do ex-presidente pelo judiciário, confirmada em duas instâncias independentes.
Bom, quanto às reservas que ele tem à condução do Aras, a ele que se entenda com o Aras e diga qual é a reserva. Agora, eu quero falar dessa questão do PowerPoint. Como a gente vê, ele próprio se arrepende. Né? Ele próprio se arrepende, mas diz... Mas insiste na legalidade do que fez. E diz que aquilo que estava no PowerPoint está na denúncia. Não é verdade, Deltan Dallagnol. Podia estar em perorações ali. A sua denúncia dizia que o triplex do Guarujá era fruto de quatro contratos, três ou quatro, agora só essa precisão, mas é irrelevante, se três ou quatro, contratos de consórcios integrados pela OAS com a Petrobras. E o apartamento seria fruto desses contratos. E você sabe que você não tem essa prova. Esta prova não está nos autos. Mas diálogos da Vaza Jato revelaram que você tinha dúvidas dias antes de apresentar a denúncia sobre a rigidez dessa denúncia, justamente porque faltava prova. Conversa com Sérgio Moro sugere que o PowerPoint foi justamente para reforçar, para criar uma marola de opinião para justificar aquele troço ali. E você sabe disso. Não é? E aí Sérgio Moro condena Lula, aplica uma multa, tendo os contratos como referência, e depois diz em embargos de declaração que este juízo nunca disse que o apartamento derivou dos contratos. Deve ser uma das sentenças mais aberrantes da história do judiciário brasileiro. E a propósito, eu acabo de receber aqui, e eu não... Aqui não se obsta direito de defesa de ninguém. Outro lado, contra-argumento, nada. O procurador Deltan Dallagnol lamenta as agressões injustas do jornalista à juíza e ao Poder Judiciário. Primeiro, não agredi nem juíza nem Poder Judiciário. Lá está você, não é? Eu não agredi, eu forneci uma informação. As especulações do jornalista sobre suspeição não têm qualquer base na realidade ou na lei. Não, na lei tem. Como não? O procurador informa que não tem relação de amizade pessoal ou íntima com o procurador da República, Daniel Rosman, e não recorda de ter tido qualquer contato com sua esposa. O procurador informa ainda que tomou conhecimento pela imprensa, nesta data, de que a juíza seria esposa de seu colega de profissão. Ok. Tá certo. Tá dada. Então, você trabalha com Daniel Rosman, Deltan Dallagnol, é a sua versão. Todo o meio jurídico do Paraná, todos os procuradores do Paraná, sabem desse casamento, menos você. Está dada a sua versão. E vamos seguir adiante. Não, eu não descarte, que até inclusive eu perco a ação. Não descarto, não. A questão é saber, além dos 35 mil que você vai ganhar, quem ganha e quem perde se eu perder. Claro, eu perco 35 mil, você ganha 35 mil. Mas é essa a questão? Pergunto a consciência jurídica do país e suas expressões. É essa a questão? De fundo? E fica registrado aqui que você não sabia que a pessoa com quem você trabalha é casado com a juíza, embora isso seja no universo da justiça e do Ministério Público de conhecimento generalizado, tanto é que eu recebi essas informações ato contínuo. Mas está dada a sua versão. Sem agressão a ninguém, não agredi ninguém. Eu passei uma informação. Ou se contesta a informação. Ou a certidão não vale. Você fica com o noticiário regional, local, você que não está em São Paulo, você que está nas redes sociais e no aplicativo, segue o É da Coisa. Nós temos ainda bastante coisa a falar do universo legal e outras cocitas mais, né? Cocitas não, coisona. Tá bom? Vamos lá, Volibene.
Você sabe que no Açaí Atacadista, a variedade, a qualidade e a economia estão sempre juntas para a sua melhor compra. E agora o Açaí preparou ofertas imperdíveis para você curtir o feriadão. Muitos produtos por preços ainda mais baixos para você abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite as ofertas do especial Feriadão Açaí e dê uma folga merecida para o seu bolso. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
Atenção passageiros com destino ao Rio de Janeiro, embarque pelo portão 3. E atenção passageiros com destino a hotéis, convenções e excursões, embarque pela porta dianteira na nova Sprinter 19+1 lugares. Corredor livre até a última fileira de bancos. Muito mais conforto, segurança e praticidade no seu dia a dia. Tenha uma excelente viagem.
Com a Sprinter 19+1, você vai entrar pela porta da frente no negócio de transporte. E seus passageiros também. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Sempre em homenagem ao Silvio Luiz, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Quantos minutos, vale o Beni?
4.
Então vamos lá.
Vamos nessa. Mais 5 regiões de São Paulo avançaram no Plano São Paulo e agora 95% da população do estado está na fase amarela. Em coletiva de imprensa hoje, o governador João Dória destacou que é a primeira vez, desde o começo da pandemia, que o estado tem 4 semanas seguidas de queda nos índices de pessoas infectadas e de mortes. A gente separou o que disse o governador durante essa coletiva de imprensa.
Marília, Presidente Prudente, registro São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. A progressão destas regiões é uma tendência de melhora dos indicadores que temos observado no estado. Não significa que temos que baixar a guarda e lembrar que estamos em quarentena.
Dória também anunciou que São Paulo terá a 10ª prorrogação da quarentena a partir de amanhã, entrando na 11ª fase da quarentena oficial, com validade agora até 19 de setembro.
Lembrando sempre que essa quarentena tem esse código de cores e, portanto, varia o rigor, né? Do rigor mais extremo, sem nunca ser lockdown. O Brasil não teve lockdown, não teve a paralisação total. Vários países da Europa tiveram, o Brasil não chegou a ter, nem São Paulo em nenhum momento. Né? E aí, e a fala do governador é correta e prudente. Uma coisa é você estar numa fase amarela, mais relaxada, outra coisa é fazer de conta que não existe mais pandemia. É o comportamento irresponsável. E é neste sentido que há esta questão importante do feriadão, e acho que a gente cumpre aqui também um dever cívico e didático. De vez em quando isso existe. Vamos lá.
Com a preocupação, Reinaldo, com possíveis, prováveis, muito prováveis aglomerações no feriado, principalmente no litoral, o governador de São Paulo pediu hoje que a população tenha responsabilidade. João Dória alertou que a pandemia continua e pediu aos turistas que não coloquem as vidas deles e de outras pessoas em risco.
Não faça aglomerações em parte alguma. Nem na praia, nem no calçadão, nem na montanha, nem na praça, nem no parque. Aglomerações colocam em risco a sua vida, a sua saúde e de outras pessoas. Usem máscara, sigam o exemplo correto e façam o distanciamento social de 1,5 metros.
Está certíssimo o governador nesse particular, evidentemente, fica caracterizado um comportamento oposto ao do presidente da República, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? E ainda tem ajuda que os prefeitos estão pedindo. Vamos lá. Depois eu quero fazer uma exortação aqui às pessoas.
A Polícia Militar vai ter o efetivo reforçado nas cidades do litoral paulista para evitar essa aglomeração durante o fim de semana. A solicitação havia sido feita ao governo estadual pelos prefeitos da Baixada Santista. Só no litoral sul serão 400 policiais militares a mais em atividade. Cidades do interior, que costumam receber turistas, também terão um aumento no número de PMs nas ruas. Outra medida será a formação de bloqueios de orientação nessas cidades. Agentes públicos vão abordar as pessoas para falar sobre como prevenir a Covid-19. E, Reinaldo, agora a gente estava vendo, agora há pouco aqui na TV, o movimento nas marginais Tietê e do Pinheiros. E impressionante como tem carro nas marginais. Parece que não tem pandemia.
É, eu acho isso lamentável. Olha aqui, eu, como vocês sabem, tenho um barraquinho na praia ali, né? Uma barraquinha, uma coisinha. Numa praia bacana. Um paraíso, a praia. Eu tô sem ir desde fevereiro, né? Obviamente não vou no feriado. Tô com vontade de ir, tomando todos os cuidados. Vou fazer isso, mas não no feriado. Não há razão para fazer de conta que a pandemia não existe. É nesta hora que precisa ter especial cuidado para que não haja uma fase de recontaminação e de ascensão da doença, que seria catastrófica. Fazer de conta que a doença não existe é uma irresponsabilidade, insisto, que as pessoas têm consigo mesmas, mas sobretudo que têm com os outros. E aí é lamentável. É isso aí.
Amor, você sabe onde tá o Bradesco?
Ah, o Bradesco? Você já olhou na mesinha de cabeceira?
Já, lá não tá.
Ah, e no vãozinho do sofá? Vai ver, caiu lá na última vez que eu fui ao banco.
Achei, tá aqui mesmo. Boa. Abra sua conta pelo app. No Bradesco, você faz tudo pelo celular. Abre conta sem tarifa por um ano, tem empréstimo com 90 dias para começar a pagar e cartão de crédito sem a primeira anuidade. Experimente o futuro. Bradesco. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco.
Seu caminho.
Continua evitando o sistema Anchieta Imigrantes. Trânsito ainda com bloqueio ali pela Anchieta no sentido do litoral. E a Imigrantes para a partir do quilômetro 16 e vai ruim até o 41. Operação Comboio ainda em vigor. Muitas dificuldades aí para seguir em direção ao litoral. Segure um pouco sua viagem. Sua empresa conectada com 240 mega Wi-Fi Plus e Claro Netfone por R$ 130. Ligue 0800-720-1234 e assine já. Claro, sua empresa merece o novo.
A Nextel está na Claro, e isso quer dizer muito mais vantagens. A Claro está ainda mais completa para oferecer a melhor experiência dentro e fora de casa. Os clientes Nextel continuam com os mesmos benefícios que já têm e ainda ganham a internet mais rápida do Brasil, numa rede novinha e até o primeiro 5G do país. Bem-vindo, cliente Nextel. Saiba mais em claro.com.br/praficarclaro. E se você ainda não é cliente, tá esperando o quê? Vem pra Claro você também. Claro, você merece o novo.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quando estávamos com a rede reunida, falávamos aí de Ministério Público, Deltan Dallagnol, Operação Lava Jato, Universo Legal, Estado de Direito, e nós temos mais coisas a respeito para tratar. Vamos lá, molecada.
O novo coordenador da Força-Tarefa de Curitiba, Reinaldo, também deu entrevista falando à Folha de São Paulo. O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira defendeu o trabalho do antecessor, Deltan Dallagnol, e diz que a Lava Jato ainda tem muita coisa a investigar. Segundo ele, não há previsão para a Lava Jato acabar.
Primeiro que ela foi prorrogada por um ano, e vamos ver se vai ser prorrogada de novo. E segundo, sim, nós estamos no universo do surrealismo. A Lava Jato foi criada para investigar desvios na Petrobras. Ela está investigando ainda desvios na Petrobras? Hein, doutor Alessandro José Fernandes de Oliveira? Ou agora nós vamos criar forças-tarefa, elas vão mudando o objeto, e, portanto, porque a ser assim, a Lava Jato é eterna, porque a corrupção não vai acabar no Brasil, não acaba em lugar nenhum. Então ela é eterna, ela tem que tomar o lugar do Ministério Público Federal. É uma contradição em termos, né? Não dá, não dá. É um raciocínio inaceitável, por si inaceitável. Vai durar para sempre? Se vai durar para sempre, não tem mais Ministério Público, tem só Lava Jato. Daqui a pouco está investigando também unha cravada e espinhela caída, né? O que o Toffoli falou sobre a Lava Jato?
Ah, ele disse que a operação cometeu abusos e que ela não existiria se não fosse o Supremo. Ele concedeu uma entrevista coletiva para fazer um balanço da gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. Depois de 2 anos, Toffoli deixa o comando do STF na semana que vem e vai ser substituído pelo ministro Luiz Fux.
Olha, ele disse em um dado momento: temos que ter consciência de que temos que trabalhar com instituições e não com pessoas, nem com instituições paralelas, como advogado-geral da União e também como da Casa Civil. Eu participei de várias iniciativas de combate à corrupção: lei de transparência, lei de lavagem de dinheiro, lei da colaboração premiada. Isso tudo é verdade, não, e não existia Lava Jato. Olha aqui. nós não existe, não existe combate à corrupção com abuso. Ele tem razão quando diz que sem o STF não existiria Lava Jato. E, sobretudo, lamento ter que constatar, o STF foi cúmplice de muitas agressões legais cometidas pela Lava Jato. O STF e o STJ. Porque eles conseguiram intimidar os tribunais. Com o apoio da esmagadora maioria da imprensa. Que ela, esta também, num dado momento, botou o combate à corrupção como a coisa mais importante do que a lei. Isso não existe. A única coisa importante que nós temos nessa área é o combate à corrupção de acordo com a lei. E se a lei não é boa, muda-se a lei. É, a turma da Greenfield também caiu fora.
Isso, Reinaldo. Coordenador da Operação Greenfield, que investiga desvios em fundos de pensão de empresas estatais, procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, anunciou hoje que vai deixar a força-tarefa.
É, todos eles estão batendo em retirada. O Augusto Aras deu um nó neles todos e, curiosamente, estão caindo fora com críticas muito leves ao Augusto Aras. Parece que o Procurador-Geral da República tem mais informações do que a gente sabe. Parece, não é uma afirmação. Nem é uma acusação, porque eu não estou acusando ninguém de nada. O que parece é que essa gente toda decidiu, tá bom, fica tudo como está, a gente cai fora. Por quê? Assim. Não estou descontente, não. No caso da Greenfield, menos. No caso da Lava Jato, agressões ao devido processo legal. E no caso da Lava Jato do Rio de Janeiro, está na cara que fizeram um pacto de convivência com a Procuradoria-Geral da República e usaram o Wilson Witzel para isso. Queridos, é preciso entender o jogo. E o Titio está aqui para explicar a natureza do jogo. Toffoli falando sobre a sua própria trajetória, tal, já que está deixando a presidência do STF, disse qual foi o que ele considera ali seu momento difícil e importante, enfim, vamos lá.
Sim, ele disse que a decisão mais difícil da gestão foi de abrir o inquérito das fake news. Segundo ele, isso foi necessário para combater a política do ódio e defender a democracia. Abre aspas para o ministro. Aqueles que leram como as democracias morrem... Momento cultural, né, para o ministro. Aqueles que têm consciência dos poderes da República sabem e têm noção de que não foi uma decisão fácil. Reinaldo está mostrando na transmissão... O livro como
As Democracias Morrem. Exatamente. Que eu recomendo vivamente, citado pelo ministro, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, está aqui. Veja como as democracias morrem, o papel que a extrema-direita populista exerce na morte das democracias. Aproveite o fim de semana, em vez de espalhar vírus na praia. Pega esse livro. Pega aqui, ó, O Povo Contra a Democracia, do Yasha Monk, que trata de assunto correlato também. Mas esse programa existe para isso. Você tem que ler, você tem que estudar. Não vai nessa, não. Você não faz... Escuta aqui, meu filho, você faz download do Divino, por acaso? Você aprende, você fica parado, dormindo e aprendendo? Não, né? Ou você acredita naquele que aprende uma língua estrangeira dormindo? Não, né? Tem que estudar. Você não vai aprender sobre democracia. Ah, eu vou aprender sobre democracia. Não, Deus não vai baixar. Por que Deus baixaria em você?
Ô, Reinaldo. Falando em aprender, eu tô dando uma olhada aqui no para quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais e tal, eu tô vendo que tá um pouco diferente o teu cenário aí no fundo, né? Teu lado direito, em cima do seu ombro direito. Que é isso aí?
Ah, o Fernando Pessoa. É o Fernando Pessoa. Aí que eu comprei em Portugal. Olha aqui que coisa linda de papel machê. Fernando Pessoa. Poeta português. Só que isso aqui, o Fernando Pessoa está decorando o meu bar. Cultural. Ele está decorando meu bar. Uhum. Aí, eu, como eu posso dizer para você, Bob, eu renovei o meu estoque de single malt.
Não coube mais.
Eu tive de ocupar o espaço do Fernando Pessoa, que foi expulso de lá, não é? Então, eu trouxe o Fernando Pessoa para cá, né? Então, está explicadinho. E também, fascismo, um alerta da ex-secretária de Estado, Madeleine Albright, que trata do mesmo assunto, tá? Fez muito bem o Toffoli, a diferença da esmagadora maioria da imprensa, eu defendi e defendo o inquérito que ele abriu, que botou a canalhada golpista para correr com o rabo entre as pernas. Impeachment do Crivella. Não, né? Não deu impeachment do Crivella.
Vamos lá. Não, Reinaldo, por a Câmara... pouco, a Câmara dos Vereadores do Rio decidiu ontem, por 25 votos a 22, barrar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella naquela história lá que a gente contou aqui dos guardiões do Crivella.
É, os guardiões do Crivella, os guardiões do capeta. Porque aquilo é de um fascismo inacreditável. Não obstante, vai haver uma CPI, apesar de ter barrado o processo de impeachment, a Câmara autorizou hoje a realização de uma CPI. É claro que o prefeito vai ter maioria, mesmo que a CPI conclua, para a mesma maioria que o impediu, né, de ser deposto no caso do impeachment. STF caso Witzel, isto é importante, vamos lá.
Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que nos bastidores, a maioria dos ministros do Supremo acredita que não há clima para reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça de afastar Wilson Witzel. No entanto, a avaliação interna é de que o tribunal precisa disciplinar o quanto antes as regras para decisões judiciais de retirada de governadores do cargo. Precisam ser tomadas, né?
Desculpa, atenção, que precisa disciplinar, eu já disse aqui. Só que o STF está errado, ser verdade essa média de opiniões, é assim, o governador só pode ser afastado se tiver uma maioria da Câmara Especial avaliando um pedido de afastamento. Não, 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 vocês continuarão a errar. É inaceitável afastar alguém do cargo antes da aceitação da denúncia. Desculpem. Porque se você afasta a pessoa do cargo antes da aceitação da denúncia, você afasta a pessoa do cargo antes que a defesa se manifeste. Senhores do Supremo, que zorra está acontecendo? Que falta de coragem é essa? Que falta de hombridade é essa? Como é que se afasta um governador do cargo sem que a defesa do governador se manifeste? Vai continuar a bastar um bandido delator, um procurador destrambelhado, que costuma arrancar do delator o que quer, porque o delator está lá oferecendo tudo para sair da cadeia. E aí, no caso, 8 ministros do Supremo. Atenção, não é 8 ministros do Supremo aceitando, do STJ, aceitando denúncia. Serão 8 ministros do STJ concedendo uma liminar de afastamento. E, claro, já tem um outro governador na mira, que é o governador de Santa Catarina. Que, pelo mesmo critério, também vai ser espirrado de lá. Foi eleito no partido Bolsonaro, rompeu com Bolsonaro, repete a história do Witzel, e tem uma vice-bolsonarista. Repete-se a história do Witzel. Vocês acham razoável, senhores do Supremo, isto? Essa faquinice. Por que faquinice? Porque a origem disso é uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, 5540, que simplesmente tornou desnecessária a autorização da Assembleia para aceitar uma denúncia contra o governador. E lateralmente abriu caminho para afastar o governador por uma simples liminar. Aí tá falando, não, mas não pode ser liminar monocrática. Não, não pode ser liminar. Tem que ter aceitação da denúncia. Até para cumprir por isonomia o que está na Constituição em relação ao presidente. Pelo amor de Deus. Vai continuar a ser mais fácil depor um governador do que impor medida cautelar a um deputado estadual. Mas não há clima. Desde quando? Quem tem que se preocupar com o clima é a moça do tempo. O que é? O Supremo agora virou o clima tempo? Que eu devo pegar o telefone aqui? Alô, é do Supremo? Vai chover? Vai fazer calor? Supremo não se preocupa com clima. Supremo se preocupa com a lei. Supremo se preocupa com o Estado de Direito. Supremo se preocupa com a democracia. Não tem que ouvir alarido. Supremo não tem que prestar atenção de quem está do lado de fora gritando, eu quero isso, eu quero aquilo. Geralmente, pessoas histéricas que não tem o que fazer. Porque gente que vai gritar na porta do Supremo tem sérios problemas. Inclusive uma vida chata, miserável. Vai fazer outra coisa. Vai tomar sorvete, vai tomar chacabum, vai fazer sexo, vai fazer comer uma coisa gostosa, vai fazer sexo e comer coisa gostosa, e depois tomar chacabum. É histeria. Ai, não, em defesa da cidadania. Uma ova, geralmente tá lá, não sabe nada. Nem de Constituição, nem de lei, nem de coisa nenhuma. Tá lá apenas expondo suas varizes de indecência, imoralidade, burrice e ignorância. Pronto, falei. Agora você fica com o noticiário da sua região.
Calma aí.
E essa coisa divertida que é o É da Coisa continua nas redes sociais, no aplicativo, em São Paulo, né? E depois a gente reúne a rede. Ai, mas esse tempo que eu perco, eu que tô fora de São Paulo, depois tá no YouTube, meu filho. Pega lá no YouTube, no Facebook, tá tudo na rede social.
Twitter, nosso site.
Pra você ter o seu divertimento garantido. Já voltamos aí, reunindo a rede em São Paulo, continuamos daqui a pouquinho lá.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Mais do que nunca, é a hora do Brasil juntar forças. Por isso, vamos juntos, Brasil! Na Semana do Brasil, o Atacadão juntou grandes parceiros para oferecer ofertas incríveis para você. Vamos juntos economizar e aproveitar esta oportunidade única. Todo mundo sai no lucro e o Brasil sai ganhando. Vamos juntos, Brasil! Vamos juntos e correndo para o Parceirão, que é só até o dia 13 de setembro. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Muito bem, estamos de volta a 4 minutos, Mário Beni.
Isso.
Muito bem, o que, que a gente tem aí?
Reinaldo, Rodrigo Maia e Paulo Guedes não podem ser chamados para a mesma festinha.
Não.
Ah, não. E ó, e que fique claro, festinha com distanciamento social, né? A gente isso, é responsável.
Um metro e meio, pelo menos.
Pelo menos. O presidente da Câmara, Reinaldo, afirmou hoje que a postura de Paulo Guedes não vai atrapalhar a aprovação da reforma administrativa.
É, teve um que procurou.
Não, e o que é muito curioso.
É incrível.
É que o Rodrigo
mas
Maia...
tem uma razão de ser. E aí, é claro que eu estou solidário com o Maia. Eu acho o Paulo Guedes uma das pessoas mais incompetentes e arrogantes da República. É, já deixei isso claro com a devida vênia. Né? É, e desde aquela parte da empregada doméstica, acabou. Tem coisa que entala para sempre. Né? Não tem jeito. É, não fosse o Rodrigo Maia, não teria tido reforma da Previdência, nada disso. Só que o Guedes fez uma coisa muito feia. Por que eles estão bravos? Por que o Maia está bravo, o Vaiben?
É, a gente fez essas afirmações sobre a relação dos dois. Ontem à noite veio a público o rompimento formal entre os dois. Depois de receber a proposta da reforma administrativa do governo, o presidente da Câmara concedeu uma entrevista à Globo News e disparou contra o ministro, reclamou do comportamento de Guedes e disse que os dois não têm conversado. Isso que os dois... tem muito diálogo no mercado financeiro, muitos contatos em comum, o pessoal vai ter que escolher entre um e outro.
Isso. Não, e sabe por quê? A razão? O Maia revelou. O Guedes, porque o Guedes ele tem na mão 877 ministérios.
Sim.
Ele tem,
mais ou menos.
Ele tem uma arrogância inversamente proporcional à sua estatura física. Né? Ai, vai falar da altura dele? Não, só estou dizendo que ele é uma coisa assim, que ele tem uma musiquinha de criança que diz assim, eu penso mesmo que sou um gigante do tamanho de um elefante. E o Guedes pensa isso. Então ele tem 6 ministérios nas mãos e os antigos ministérios têm seus secretários executivos, que mal falam com o Guedes, eu estou passando uma informação. E o Guedes proibiu os secretários executivos de falarem com o Rodrigo Maia. Então, coitado do Rodrigo Maia, ele tem que caçar voto para a reforma, mas ele não pode falar com os secretários executivos dos antigos ministérios. Se depender do Paulo Guedes, não sai reforma nenhuma. E essa reforma administrativa, ela já vai ser muito difícil. Porque ela já nasce com alguns erros. Aliás, o próprio Toffoli está apontando um erro importante. Aí, nessa sua entrevista Balanço, ele apontou um erro importante. Qual foi?
Ele defendeu, Reinaldo, que essa reforma administrativa seja feita também no Poder Judiciário. Segundo ele, juízes, promotores e defensores públicos deveriam entrar na carreira ganhando menos.
É, porque o governo criou, eu falei ontem, criou a aristocracia do serviço público, a burguesia do serviço público, as carreiras do Estado, ninguém mexe, ninguém toca, não sei o quê, aí tem o Judiciário, o Ministério Público, militares. E a reforma vai ser feita para a raia miúda. Aí não é bonito. Não é bonito. Porque boa parte dos gastos, aqueles gastos astronômicos com funcionalismo, é professor, é policial. E aí, vai botar toda essa gente debaixo do chicote? E a reforma tributária? O governo tirou o pé do acelerador.
Só um segundo antes, Reinaldo. Posso só dar aquele recado que, por imposição da lei, a Band News FM
pode
transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9h. E durante esse período, você acompanha a nossa programação, o noticiário, bandnewsfm.com.br, aplicativo Band Rádios. E agora, você continua aqui com a gente, na verdadeira Voz do Brasil.
E você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes.
Paulo Guedes.
Eu sinto que cresci bastante.
É uma música de quando o menino faz aniversário, mas é o Paulo Guedes quando ele assumiu o ministério. Ah, é?
Sinto mesmo que sou um gigante.
Como você conhece isso?
De um elefante.
É que hoje é meu aniversário.
E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes.
Bob, você esqueceu que eu sou pai, Bob? Eu já tive filho pequeno.
Ok.
Eu já tenho filhos pequenos e tenho boa memória. Acabou, Valber, depois a gente retoma, vai.
Tá bom.
Setembro é o mês de aniversário Campineus. E quem sai ganhando é você. Na compra de pneus Pirelli, você ganha serviços para cuidar da segurança do seu carro na sua próxima compra. E mais, na troca do óleo da marca Móbil, leve um litro grátis. E tudo isso em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. O mês está cheio de ofertas exclusivas. Consulte nosso regulamento em campineus.com.br ou ligue para nossos especialistas em pneus no 0800-285-2224. Ligue agora mesmo para o 0800-285-2224. Atenção, você motorista que está com sua CNH suspensa, cassada, vencida ou bloqueada. Está com o documento do carro irregular? Chega de dirigir com medo de blitz. A HS tem a solução. 43270896. Chegou a hora de resolver e eliminar esse problema. A HS é a única empresa que dá 100% de garantia, resolvendo de forma ágil, sem burocracia e sem você sair de casa. Isso mesmo, nós vamos até você. Ligue 43270896 ou no WhatsApp 947352971. 947352971.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares parada no sentido do interior, mas desde a saída do Butantã até a passagem por Cotia é péssimo o trajeto. Segure um pouco sua viagem pela Raposo no sentido do interior. A Regis também vai mal desde a saída do Largo do Taboão até a passagem por Embu das Artes. Isso tudo junto complica também o Rodoanel nos dois sentidos para tentar se aproximar dessas rodovias. Contra azia, má digestão e contra cópias, magnésia Ed Phillips. Não use esse medicamento em caso de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, e o Bolsonaro, ele não gosta, ele é contra a máscara, ele não gosta de máscara, vai lá.
Sim, o presidente voltou a passear sem máscara, a causar aglomerações, Dessa vez em Eldorado, uma cidade no interior de São Paulo onde mora a mãe dele. Bolsonaro visitou a dona Olinda depois de cumprir um compromisso, uma agenda na região. Na sequência, ele foi até um bar com outras 10 pessoas e eles ficaram lá por quase uma hora, todos sem máscara e com aquela aglomeração. Ontem também, na tradicional live na internet, o presidente voltou a afirmar que não pode obrigar ninguém a tomar a futura vacina. E, de novo, criticou o uso de máscaras. A gente tem um trecho do que disse o presidente nessa live tradicional de quinta-feira.
Tem um projeto na Câmara que obriga a tomar a vacina. Se não tomar a vacina, se não usar máscara, é cadeia. Não tem cabimento um projeto desse aqui. Era multa, né? Eu vetei a multa, lembra? A pessoa me criticou, certo? Eu acho que tem que ser uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máscara protege bulhufas. Bulhufas. É outra farsa que tem pela frente.
Quem está acompanhando a nossa live...
Não tem
muito
médico nenhum, se tiver é vagabundo que está falando isso, não é médico. Aliás, eu escrevi um artigo agora há pouco no blog, discordando do Hélio Schwartzman, de novo, meu amigo, que disse, o Bolsonaro está parcialmente certo quando diz que ninguém é obrigado a tomar vacina. Não, não está, porque ele está fazendo campanha anti-vacinação no momento que nem vacina existe, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga a tomar vacina e ele próprio assinou uma portaria que pode tornar o que o Estado pode obrigar a tomar vacina. E a depender das circunstâncias, pode sim. Né? Não é só uma questão de escolha individual, você pode escolher o que fazer da sua vida. No mito de Sísifo, Camus diz, decidir se continua ou não vivo é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Né?
Momento cultural.
Agora, decidir se o outro continua vivo não é uma questão filosófica verdadeiramente séria, porque aí você não tem o arbítrio para isso. Né? E a vida civilizada obriga que você abra mão de determinados pressupostos. Aliás, o Bolsonaro destrói fundamentos do liberalismo, do bom liberalismo, quando mistura liberdade individual com direito, com liberdade para depredar a vida civilizada. Porque a liberdade individual do Bolsonaro é a liberdade que não quer radar, porque acha que as pessoas podem correr à vontade. É a liberdade que não quer regra para usar arma, porque acha que as pessoas podem usar arma à vontade. É a liberdade que não quer regra para máscara, porque cada um faz o que bem entende. É a liberdade que não quer regra para tomar vacina, porque cada um faz o que bem entende. É a liberdade, isso não é liberdade, isso é barbárie. Porque neste caso vale sempre a lei do mais forte. Não é? Isso é uma tolice. E aliás, depois, aí tem uma coisa interessante que até me lembrou assim. Ontem eu ainda falava com um amigo sobre um gênio chamado Erasmo Carlos, né? Como que é a música? Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo sentado à beira do caminho. O Bolsonaro não ficou exatamente sentado, mas ele ficou à beira da Regis Bittencourt, em companhia do Eduardo Bolsonaro, do André Mendonça, essa pessoa carismática, e de um irmão do Bolsonaro, acenando para caminhoneiro, na beira do caminho. Assim.
Preciso acabar
logo com isso.
Logo com isso.
Preciso lembrar.
Preciso lembrar
que eu existo,
que eu existo,
que eu existo,
que eu existo,
que eu existo. Deixa mais um pouquinho, que vem por agora, vai, vai, vai. Meu olhar se perde na poeira.
Carros, caminhões,
carros, caminhões, carros, caminhões,
tudo, tudo se
eles misturaram.
Minha mente.
É isso, ele estava à beira do caminho acenando, é maluquice? Não, claro, provocou um congestionamento de 5 quilômetros, é o Bolsonaro do povo, é o Bolsonaro das massas, não sei o quê. Então já está tudo resolvido para 2022, está tanta coisa, tem que passar por baixo da ponte, meu filho, né? Tem gente que está se apressando aí, né? A propósito, não, ainda dá tempo. E a vacina russa? Vai, rapidinho. Tata.
Estudos preliminares, Reinaldo, publicados na revista Lancet, uma das mais importantes do mundo, apontam que a vacina russa contra o coronavírus não traz efeitos adversos e induz resposta imune. A Sputnik V de vacina.
A Vacinovski, pelo visto, funciona, né? Eu posso até assim, acho desejável para a humanidade. Não gosto da notícia em si, confesso, porque isso fortalece aquele pulha do Putin. Mas, de qualquer modo, é um fato, né? E o Paraná, como é que tá na coisa do Sputnik?
O governo do Paraná informou hoje que deve dar início em mais ou menos um mês os testes da vacina russa, essa Sputnik V. O secretário da Casa Civil do Estado, Guto Silva, diz que o pedido do registro deve acontecer em cerca de 10 dias já.
É, e a OMS está prevendo vacinação em massa a partir do segundo semestre do ano que vem, é isso, né? Ó, muito importante, o Didier Raul, aquele maluco que falou que a cloroquina funciona, francês, lá que dirige um departamento importante na França, de uma universidade francesa, vai ter que prestar contas à justiça da França, né? Eu preciso tomar cuidado pro meu cabelo não ficar que nem o dele. Não, mas o meu, até caixa, não tem não. Precisa passar um hidratante nesse cabelo, tá horrível. Cara de malucão, vai ter que prestar contas à justiça, porque a cloroquina não funciona. Né? Agora, o Bolsonaro já prometeu que vai lá sair em defesa dele, também a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, falou, não, pode ser que já que não tem outra alternativa. A França, que é um pouco berço do racionalismo moderno, né? O berço de Descartes, o berço do penso logo existo, o cogito ergo sum, né? Penso
momento logo existo. Cultural.
Na França, não é qualquer vagabundo que se faz afirmando que funciona ou que não funciona. É isso aí.
Você sabe que no Açaí Atacadista, a variedade, a qualidade e a economia estão sempre juntas para a sua melhor compra. E agora o Açaí preparou ofertas imperdíveis para você curtir o feriadão. Muitos produtos por preços ainda mais baixos para você abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite as ofertas do especial Feriadão Açaí e dê uma folga merecida para o seu bolso. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
Seu caminho.
Segue a rodovia Castelo Branco parada no sentido do interior da saída do Cebolão até pelo menos a passagem pelo quilômetro 27. Muita lentidão no sentido do interior pela Castelo. Quem vai em direção a São Paulo, trânsito intenso, mas fluindo bem. O Rodoanel Mário Covas paradíssimo pela pista externa desde a rodovia Anhanguera no sentido aí da Dutra até a chegada à rodovia Regis Bittencourt. Contrazia, má digestão e contracópias. Magnésia de Philips. Não use esse medicamento em caso de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Estamos de volta para o bloco final. Olha, tem muito. Vai ter mais uma hora, duas horas de programa. O Poder Data fez uma pesquisa junto com a Band. 68% dos brasileiros acreditam que o presidente tem de explicar, né? Por que que Michele recebeu R$89 mil da família Bolsonaro, da família Queiroz, né? Mourão, Amazônia, reconhecendo sim, o Brasil precisa ainda fazer muita coisa, o general Heleno também, falando que há um certo exagero aí nessa coisa toda. Enfim, tem muita coisa, vejam lá, pesquisem a respeito, mas eu quero falar é do Mário Frias. Que o Mário Frias, o nosso secretário de Cultura, ele teve uma ideia. E ele tem uma ideia, e eu já tenho uma música para ilustrar a ideia dele, né? Que é uma música do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta, genial Stanislau Ponte Preta, que escreveu Festival de Besteiras, que assola o país, FEBEAPÁ, que tem até uma reedição da Companhia das Letras, eu não sei se ainda está à venda, né? O original era O Festival de Besteiras, que assola o país, na Companhia das Letras, Festival de Besteiras, que assola o país, sem o O. Que diferença isso faz? Não sei, mas como eu sei da diferença, então eu falo. O livro é o mesmo. Tem de ser visto, o Sérgio Porto, que morreu em 68, fez um samba maravilhoso, que é o samba do crioulo doido. E que deve servir ao Mário Frias. Mas primeiro eu quero que você diga, Mário Frias, qual é a sua ideia para a cultura brasileira, Mário Frias? Ah, tá sacaneando carioca? Não, que eu sacaneio mais de tudo é caipira de São Paulo, que é o que eu sou. Né? Mas quando eu tenho muito chiado, eu sacaneio um pouco.
A SECOM informou ontem à noite, Reinaldo, que o governo vai lançar uma série intitulada Um Povo Heróico. De acordo com a pasta, o projeto vai falar sobre os verdadeiros líderes, respeitados.
Os verdadeiros, não os falsos.
Respeitados intelectuais e grandes heróis nacionais. O anúncio da SECOM veio com um vídeo estrelado exatamente por Mário Frias.
Que é um intelectual conhecido. Aí.
Você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim, do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui dessa sala, se a gente pudesse ver tudo que vivemos em nossa vida de uma maneira simples, acessível à nossa visão, o que será que a gente veria? Os grandes momentos? A resposta não é nada extraordinária e eu sei que você também deve estar pensando assim.
Ai, não, para, tá começando a me dar enjoo, eu tenho muita coisa pra fazer ainda, eu tenho que falar com um amigo, uma conversa longa, eu tenho que falar com as minhas filhas daqui a pouco, não, e eu gosto, porque ele continua canastra, mas ele tá pior do que quando ele era do Malhação, porque ele fica com esse olhar meio perdido, meio abestalhado, não sabendo bem pra onde olha, e essa coisa, e por que esse tom profundo, por que essa coisa assim, quem tá querendo me seduzir, mas não vai conseguir desse jeito, você é cafona, você é chato pra cacete. Nossa, você é horrível, cara. Pelo amor de Deus, arruma alguém melhor.
Era o Rodrigo, né?
Pelo menos
da Malhação.
Pra fazer esse papelão aí, né? Se arruma, põe um outro figurino. O que é essa camisa estranha que fica ruim, toda amarrotada, com essa barriga fora do lugar aí? Ah, precisa de não ter barriga? Não. Tem de saber ter barriga. Se ter barriga é uma arte. Por quê? Você tem? Ainda não, mas quando eu tiver, será uma arte. Não dá, isso daí é coisa de gente relaxada. Olha, é horrível, você é cafona demais. O seu problema é que, você não é exatamente uma pessoa sábia, né? E, de qualquer modo, eu tenho a minha colaboração para você, que é o Sérgio Porto com os verdadeiros heróis do Brasil. Vamos botar música aí que muita gente não conhece, ô Vai Bene. Botar desde o começo, o Demônio da Garoa.
Este é o samba do crioulo doido. A história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Em tema da Inconfidência, Abolição, Proclamação, Chica da Silva. E o coitado do crioulo teve que aprender tudo isso para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheu um tema complicado, a atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu esse samba.
Foi em Diamantina, onde nasceu JK.
Muito bem, vai bem. Ouça a música inteira que você encontra aí. Vamos voltar para encerrar.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, para quem não estava acompanhando no Dai, nas redes sociais e tal, depois pega lá o Samba do Crioulo Doido, porque o grande Mário Frias, né, está querendo fazer uma série agora sobre os heróis brasileiros, né? Certamente não será herói brasileiro, para encerrar, gente que usa dinheiro do Fundeb para comprar ovo de Páscoa. Eu sempre falo sobre Chicabon. Mas não com o dinheiro do Fundeb, né? Dá tempo? Rapidinho? Vai lá.
Dá sim. A Justiça Eleitoral determinou o bloqueio de R$17 mil do prefeito de São Carlos do Ivaí, uma cidade na região noroeste do Paraná. José Luiz Santos, do Partido Solidariedade, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado por ter usado recursos do Fundo de Educação Básica, o Fundeb, para comprar ovos de Páscoa.
Isso, olha que coisa bonita, né? E vamos encerrar com mais um pouquinho, se der tempo, com o Samba do Crioulo Doido, em homenagem ao Mário Frias, o secretário da Cultura, que quer fazer uma série sobre os verdadeiros heróis nacionais. Tchau, até segunda.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.